que são minhas amigas até hoje, a professora Maria Rita, a professora Regina Pacheco, que trabalhou muito com Bressa, e a professora Marta Fará. Então, todas as pessoas.
Bressa é o ministro Bressa Pereira, né? Que foi
Bressa
professor
Pereira,
de lá também.
isso, exato. Então, todo esse pessoal me estimulou muito no sentido de migrar para uma outra área e outro nível de preocupação.
Antes a senhora trabalhava com o quê?
Na verdade, eu era professora. Então, se eu for
E
lhe contar.
dava aula de administração o quê? O que aparecesse?
Olha, aí eu precisava voltar ao campus de Santa Cruz para dar uma boa ideia da minha formação. Veja bem,
A senhora vira professora aqui na UFRN, vai
Isso.
dar aula aqui em Natal, não?
Em Santa
Em
Cruz.
Santa Cruz.
Passei quase 10 anos em Santa Cruz.
Antes da Santa, né?
Antes da Santa, com
Bem
certeza.
antes da Santa.
E de lá saí para o doutorado.
Sim.
Quando eu saí para o doutorado, eu era professora em Santa Cruz.
Passou quanto tempo lá, professora?
10 anos.
Apenas.
Apenas.
Apenas 10 anos.
Então, veja bem, os campi tinham uma situação de muita precariedade. E de tudo. E uma delas era o professor.
Professora, será que não na época desse momento que a senhora viveu, a criação desses campi pelo interior do estado, da expansão da nossa universidade, também não foi um passo mais largo do que a perna da universidade sustentava?
Havia sempre
Porque tinha o
essa.
campus de Macau, tinha o campus de Santa Cruz, tinha o campus de Nova Cruz,
Currais Novos,
Currais Novos,
Caicó, que já era
Caicó.
maior, né?
Sim.
E reunia, sempre foi pensado junto com Currais Novos. Há sempre esse debate. Por outro lado, também levar o ensino para o interior era importante. Então, você ficava ali, vamos dizer assim, no
Entre o
dilema.
medo e a atração.
O fato é que nós tínhamos muitas dificuldades no campus Santa Cruz. Então, só para lhe dar uma ideia dessa dificuldade, que se resumia na questão não só de estrutura física, a gente dava aula uma boa parte do tempo no antigo colégio agrícola,
Sim.
que tinha e um ônibus parava no, na, naquela pracinha de Santa Cruz para levar os
Os
professores e
meninos e
alunos.
alunos para lá.
Depois, quando se tornou inviável aí, funcionava em colégios separados da cidade. Então, a precariedade estava dada.
Quer dizer, não existia o espaço
Não.
campus.
Ela veio se configurar bem mais depois, já no Reúno com a Facisa, né? Que aí
Mas,
é outra área.
professora, mas também, se a senhora tomar como exemplo muitas universidades que existem por aí, elas funcionam nas escolas à noite, né?
Sim.
Porque muitas vezes esse espaço público está fechado, né? Subutilizado.
Isso poderia ser, mas o grande problema também era professores. Só para você ter ideia, nesse percurso que eu fiquei em Santa Cruz, eu dei em torno de quase 13 disciplinas.
Então, a
Então,
senhora é um curso de administração em pessoa.
disciplinas, por exemplo, de estatística, de contabilidade, contabilidade
Porque
financeira,
os professores
contabilidade
não queriam
geral.
ir para o interior?
Porque, na verdade, você não tinha lotação de um número suficiente de professores para conduzir os cursos que estavam sendo ofertados. Então, você tinha um dilema sempre na oferta de disciplinas. Quer dizer, então, quem estava ali, lotado por definição,
Vai tu mesmo,
em
né?
tese, teria que
Vai tu mesmo.
assumir. Então, administração de recursos humanos, organização e métodos. Então, isso foi, evidentemente, uma coisa. É muito estressante para você lidar na época, mas depois, olhando para trás, ela permitiu o quê? Que você tivesse não só abertura para diferentes áreas da própria organização, portanto, um nível de compreensão maior, mas também lidar melhor com os momentos mais difíceis e, enfim, você passa a não ter medo das coisas.
Quer dizer, pensando bem, o mal não é tão mal, né, professora?
Não, no meu caso, não
Gera
foi.
oportunidade.
Eu.
Crise, crise sugere oportunidade.
No meu não foi. Eu acho que, inclusive, me deu uma visão muito abrangente das diferentes áreas da empresa e eu reputo como uma coisa muito boa.
Quer dizer, olhando para trás, a senhora repetiria o filme. Em outras condições, né?
Em outras condições, não.
Aquela cena que a senhora pula no abismo, botava o dublê para pular, né?
Exato. Tem algumas coisas que precisariam ser muito modificadas,
O
mas são
quê, por
experiências.
exemplo?
Não, eu digo em relação à experiência de Santa Cruz, mas foi
Hoje o campus de Santa Cruz é referência porque tem o
Sim,
CRUTAC,
sim,
porque tem o pessoal da medicina, quer dizer,
sim.
estava mais próximo. Mas se a senhora avaliar hoje a experiência dos campi, se passar a régua como administradora universitária que a senhora se formou, fez especialização. Eles, do ponto de vista, se olhar só para a tabela do custo, eles deveriam funcionar ou já deveriam ter sido fechados, professor? Como ocorreu, por exemplo, em Nova Cruz, o campus foi fechado.
Não, e Santa Cruz também teve um problema que acabou levando a isso, tanto que eu nem estava aqui em Natal, estava na época do doutorado, quando houve tendo um movimento de relotar os professores nos diversos departamentos aqui da universidade. E ele ressurge depois com a Facisa, não é? Veja bem, é como eu falei, às vezes a decisão, ela não pode levar em conta só o custo da decisão. É importante para aquela comunidade e você também dá oportunidade. Então, a universidade pública, quer dizer, foi orientada com essa missão. É claro que tem sempre o debate, não devia fazer se as coisas não funcionassem 100%. Mas a história das universidades todas no Brasil é sempre uma história, de certo modo, de correr atrás. Por quê? Porque sempre temos, de forma recorrente, discussões sobre a insuficiência do nosso orçamento, o corte dos recursos, dos projetos, da pesquisa. Eu não diria que isso é um mundo estranho a todos nós que fazemos a
Mas
gestão
também
da
até o próprio
universidade.
modelo de pensar dos intelectuais e dos pesquisadores, querem o mundo perfeito conforme o livro, né?
É o mundo
E nem
perfeito.
sempre o mundo perfeito não corresponde ao livro, né?
Então, assim, você fica num dilema. Quer dizer, você tem um estado que precisa ser desenvolvido, a universidade precisa chegar. Quer dizer, e se você for esperar, talvez, a condição ideal, ela não vai chegar. Então, acho que você meio que forçou a barra para construir essa oportunidade. O Reúne veio, foi ótimo. Quer dizer, você criou, aproveitou a oportunidade. Acho que ali tem um conjunto de situação que realmente cria uma outra dinâmica. Já tinha um hospital Ana Bezerra, quer dizer, então você já tinha uma outra estrutura que apoiava. Então acho que está mais sintonizado com aquilo. Havia outra crítica também, que Santa Cruz, muito perto de Currais Novos, então tinha cursos às vezes semelhantes, que isso não era bom. Então acho que é um aprendizado também. Eu acho que foi importante, e apesar de todos os problemas que ocorria ao longo do tempo, mas acho que é uma experiência importante, que deve ser os políticos locais devem entender essa importância de apoiar também a universidade.
E os professores que geralmente vão para esses lugares, professor? Não estão mais doidos de criar hora
Para
para
voltar?
voltar?
Eu acho que não devemos criminalizá-los por isso, porque todo professor entra e também quer crescer e florescer no seu espaço de trabalho. Então, você condenar um professor por isso, não acho correto. Eu acho que o que você tem que criar são condições efetivas de que aquilo ele possa desenvolver um bom trabalho. E se ele encontrar esse espaço, ele vai se sentir muito mais confortável. Agora, querer voltar, não acho que a gente tenha que criminalizar por isso.
Aí a senhora troca a região do Trairi e vai se alojar na Paulicéia desvairada dos anos 80, dos anos 90. Quando a senhora chega lá, a FGV ainda era uma referência grande de uma efervescência da discussão dos rumos da economia do país.
É uma grande mudança, porque São Paulo, como é a metrópole, e onde tudo passa, não é? São Paulo, evidentemente, é uma mudança significativa. A escola continua sendo referência, quer dizer, na discussão, quer dizer, é uma grande escola, e acho que foi um período muito feliz, e de muitas descobertas, e assim, eu adoro São Paulo, acho
Mas a
que.
senhora veio daqui do Nordeste, quando chegou lá, enfrentou o tal do preconceito, professora?
Olha, na
Ou
verdade.
engrossou o pescoço, como se diz, e diz: na minha rede não, arranje outra.
Na verdade, sempre tem contra o nordestino, né? E recentemente, essa semana mesmo, ouvimos um governador aí de um estado, quer dizer, se manifestar de forma, como é que diz, discriminatória em relação ao nordestino.
Foi o governador de Minas Gerais, Zema.
É que eu não queria fazer nem propaganda.
Não, não precisa não, mas precisa dizer e separar a joia, o joio do trigo.
Então você tem esse sentimento, ele surge e emerge de diferentes formas, não é? Agora, na escola propriamente dita, eu nunca percebi. Eu acho que se você pensar o conjunto da cidade de São Paulo, sim, você vai encontrar sempre essa coisa de uma vez por outra.
Mas no debate
Mas
acadêmico,
no
não.
debate acadêmico eu não percebia, porque a escola recebia alunos de vários estados, né, que se iam para, enfim, buscar outra formação. Nunca percebi isso no ambiente mesmo da escola.
A senhora foi estudar o quê lá no doutorado?
Então, veja bem, eu já tinha passado aqui para Santa Cruz, já tinha feito o curso de administração universitária, já tinha me encantado com estudar e compreender a universidade com as suas peculiaridades, que eu vou até voltar à sua pergunta, porque na hora eu fugi. A universidade é uma instituição sui generis. porque é uma instituição em que os controles, de certo modo, são frouxos, que o professor tem que ter muita liberdade de cátedra, de pensamento, que o reitor pode muito, mas não pode tudo. Então, que você tem um espaço de pluralidade, de debate, de discussão, portanto, é muito rico, e que você tem que conviver com controles acadêmicos e burocráticos, portanto, não é uma instituição muito fácil de ser compreendida. E, além do mais, tem muitas organizações dentro da própria universidade.
Mas é uma instituição fechada, né, professora? Que não vive um processo, digamos, mais permeável à sociedade que lhe paga do que a gente poderia acreditar e esperar.
Isso é um outro debate que eu posso fazer daqui a pouco.
Mas vamos fazer já.
Mas voltando aqui, então você tem muitas organizações, o que torna a instituição, a universidade, muito complexa. Por exemplo, aqui a TVU é podemos considerar esse espaço aqui como uma organização que tem demandas próprias totalmente diferentes do mundo acadêmico propriamente dito. Você tem um hospital, você tem um duplão, você tem uma biblioteca, uma escola de música, que tem lógicas completamente diferentes, e tudo é universidade. Então, compreender isso sempre me instigou muito. Bom, aí eu volto ao doutorado.
Sim.
Aí eu resolvi estudar a gestão de pessoas. Lembra que eu tinha esse...
Estudou lá em João Pessoa.
Em João Pessoa, e volta. Dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Como dizem os pensadores, não é o pesquisador que escolhe o tema, é o tema que escolhe o pesquisador. Né?
Mais ou menos.
Naturalmente, isso. A senhora já iria para esse caminho.
Aí fui, então, juntando as duas coisas, um curso de administração universitária que me fascinou, o outro referencial já existente, então a oportunidade de continuar estudando na universidade. E aí continuei estudando na universidade e daí talvez venha daí, com certeza, depois todo o encaminhamento para a gestão universitária.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque agora eu vou chamar um convidado que vai participar com a gente para falar exatamente por que da sua escolha, né? Dessa escolha da administração pública. Olha quem está aí com a gente, professor.
Eu sou José Arimatéis de Oliveira, professor aposentado do Departamento de Administração da Universidade. É uma satisfação falar sobre Arlete. Arlete conheci no programa de pós-graduação em administração, aquela professora jovem que chegava e muito simpática, muito agradável, e chegou e fez amizade com todas as pessoas. E foi muito, muito bom, foi muito interessante que tivéssemos esta companheira, esta colega de trabalho durante tantos anos, tanto tempo na universidade, no departamento de administração. Professora muito profissional, muito capacitada, de uma personalidade também muito forte, mas fez um trabalho muito bonito, tanto na direção do centro como na direção do Departamento de Administração, no programa de pós-graduação em administração, e caminhou pela área de administração pública, e foi uma grande profissional, uma excelente pessoa que fez uma atividade muito profissional e muito agradável na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Arlete, eu lhe pergunto sobre a sua decisão de trabalhar, de pesquisar, de ensinar na administração pública. Como foi que você conseguiu participar dessa área e que resultados você teve?
Ari, primeiro um prazer enorme lhe ver. É uma surpresa aqui do programa. Quer dizer, nunca imaginei que ia lhe encontrar. Faz um tempão que a gente não se vê. Que bom lhe ver que você está bem. Foi ótimo lhe ver. O Ari foi meu colega de departamento no programa de pós-graduação. Estivemos juntos em muitas batalhas internas de constituição do programa. De modo que é uma pessoa muito querida. Veja bem, quando fui para o mestrado, para o doutorado, que eu disse que tive contato com algumas na área de domínio conexo, né, na área já de política pública, e as professoras e o debate, isso me estimulou e me interessou. E aí achei que era importante, quer dizer, compreender melhor essa relação do Estado com a sociedade, quer dizer, a importância das políticas públicas para a constituição de uma sociedade mais justa, mais igualitária, quer dizer, que era importante compreender isso. E aí fui me apaixonando, quer dizer, pelas temáticas, pelas discussões, pelas leituras, de modo que isso foi uma coisa que foi se dando gradativa e de modo que, como eu estava comentando anteriormente, hoje, olhando para a minha estante, eu não tenho mais nada da administração de empresas. Os livros foram todos substituídos, o que significa dizer que, de fato, aquilo foi importante por um determinado tempo. Acho que a administração é um curso extremamente importante, mas fui migrando gradativamente. E um fato muito interessante que tem a ver com o crescimento da área da administração pública.
Sim.
É que, como diretora, já no segundo, terceiro mandato, depois certamente
Sim, vamos já
iremos falar,
sobre falar. Isso.
Eu ajudei a criar a Sociedade Brasileira de Administração Pública. Então, isso foi um marco muito importante. Hoje ela está fazendo 12 anos, a associação.
Mas nessa época que a senhora chega lá em São Paulo para estudar administração pública, era uma época de retomada do debate, ou Sim. seja, conteúdos novos, uma efervescência Sim. desse Sim. debate sobre o público.
Sim, porque você tem você tem aprovado a Constituição, não é? De 88, é uma Constituição garantidora de direitos, como dizia Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã. Nem todos pensam assim, mas eu penso igual a Ulisses, e incentivando muita participação social, a presença da sociedade na discussão das políticas públicas. Então, era um momento muito rico mesmo de construção.
E de se reaprender a governar da democracia.
Sim, ouvindo, abrindo a oportunidade para as pessoas através dos conselhos, não é? Dos fóruns, das audiências, das ouvidorias e todo um processo que vem se dando.
Um novo modo de exercer o poder.
Um novo modo, o que não é fácil, né? E para alguns é extremamente difícil, né? De aceitar que o Estado existe para prestar um serviço, entregar bens e serviços de qualidade à sociedade.
E que a opinião daquele que aparentemente não manda é importante, porque ele paga a conta em última instância, né?
Exatamente, é fundamental. Então, toda essa discussão me interessava intelectualmente. Então, acho que a migração, ela se deu por esse interesse, que, se você observar, ela tem uma linha condutora, porque ela nasceu na graduação, tive uma influência muito grande, quer dizer, do meu cunhado já falecido, então, das leituras. Então, tudo isso vai...
O seu cunhado era administrador?
Era da Petrobras, engenheiro. Sim. Então, acho que teve uma função importante inicialmente, né? Depois o meu companheiro também é de formação política. Então, tudo isso vai ajudando...
Que era o professor Djalma Freire.
Então, tudo isso vai caminhando numa direção e, de repente, você se descobre naquele lugar. Achei, é aqui que eu quero ficar.
E como é que foi, professora, sair dessa condição de estudioso, de pesquisador, para botar a mão na massa e virar gestor? É sobre isso que eu quero lhe falar, mas a gente não pode mais falar hoje, porque o finito tempo, esse é cruel, não dá para jogar para frente e pagar a conta depois. Ele está cobrando que a gente pare por aqui, e eu tenho um convite, desafio para lhe fazer.
Sim, vamos lá.
Podemos continuar com essa nossa conversa na semana que vem?
Sim, sim. Então, se você acha interessante, estou à disposição.
Claro, claro que é. Só vem gente interessante aqui. Então, eu quero convidar você, a professora aceitou, quero convidar você para semana que vem a gente continuar esse papo com a professora Arlete Araújo, que é uma craque da área da administração pública, é uma referência, uma professora emérita da nossa universidade, que traz ideias, não só uma história de vida, mas ideias que a gente pode... Que pode fazer a gente pensar o que é a administração pública, o que é esse momento. E, claro, pensar como é esse momento que estamos vivendo no país, a administração pública assume um papel absolutamente fundamental. Memória Viva fica por aqui. Eu convido você sempre para nos assistir toda terça, 9 da noite, 21 horas, na TVU, canal 5.1. Também estamos na quinta-feira, meio-dia, pingo da meio-dia, na UERN TV de Mossoró. 12h30, estamos aqui no rádio, alô, alô, câmbio, 88,9 FM no rádio. E tem a reprise às 3 da tarde, que é Amadeu, o homem do açougue. Não perde de jeito nenhum, aqui na TVU, 3 da tarde. O YouTube tá com a gente aí o tempo inteiro para você ver. Onde quiser, quando quiser, do jeito que quiser, no celular, no computador, na televisão. youtube.com/TVURN, só entra lá, memória viva, que a gente vai estar esperando você. Até semana que vem.
FM, a sua nova rádio universitária.
1h30.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Diagnóstico precoce é dar à vida a chance de continuar. Quando os sinais são percebidos a tempo, a esperança encontra caminho. O neuroblastoma pode apresentar massa palpável no abdômen, irritabilidade, mancha roxa ao redor dos olhos. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também. Eu sou Diego Negrelos. Vem com a gente, vem com a casa do Val Paiva.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
1h31.
GNV baixou de vez, todo dia economiza, sobra mais no fim do mês. GNV baixou de vez, todo dia economiza, sobra mais no fim do mês.
Compadre, saiu no rádio, baixou o GNV, melhora pra todo mundo, motorista de app, para nossa economia, para mim.
FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM.
Sempre trazendo
88 FM, a sua nova rádio universitária. 1:48.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
88 FM, a sua nova rádio universitária. ZYD522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura.
À cultura.
À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
2 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade então. Acho que é bobagem a mania de fingir, negando a intenção. Quando um certo alguém cruzou o teu caminho e te mudou a direção, oh, 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 oh. Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir a tua aparição. Desperta o sentimento, é melhor não resistir e se entregar. Me dê a mão.